Tam ne resim. Tata işte başka tá bom. Não tá bom, mas está quase. Portanto, vamos então, temos condições para dar início a esta audiência. Em primeiro lugar, queria, em nome da Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, saudar as entidades aqui representadas, o Conselho Português para a Paz e Cooperação e a Delegação da Frente Polisário em Portugal. É uma honra poder recebê-los aqui. Não é a primeira vez que esta Comissão recebe e trata questões que hoje nos traz aqui novamente. Saber que houve um pedido dirigido a esta Comissão, à pessoa do seu Presidente, pelo Conselho Português para a Paz e Cooperação, dizendo que seguia e que segue com grande preocupação a evolução nos territórios ocupados do Saara Ocidental, designadamente a regressão e a grave situação dos presos políticos saharauis em cárceres marroquinos, tendo um falecido recentemente numa dessas cadeias. Assim, pediram, em nome do Conselho Português para a Paz e Cooperação, solicitaram com a nossa delegação, incluindo a participação de Mohamed Fadel, espero estar a pronunciar bem o nome, delegado da Frente Polisário em Portugal, a realizar no por volta do dia 15 de abril, e aqui estamos nós, 3 dias depois ou 2 dias depois do 15 de abril, dentro daquilo que é a possibilidade dos trabalhos parlamentares e desta Comissão de os receber. Nós temos aqui um conjunto de grupos parlamentares representados, o Partido Social Democrata à minha direita, o Partido Socialista e o Partido Comunista Português. Eventualmente poderão ainda chegar outros grupos parlamentares. Temos hoje um dia extremamente complicado em termos de trabalhos parlamentares. Esta reunião vai decorrer de uma forma que a entidade, neste caso visitante, e que solicitaram, vão ter 12 minutos para uma intervenção inicial, à qual seguirá uma intervenção de 4 minutos por cada grupo parlamentar, e os senhores terão a oportunidade, novamente, de responder durante 12 minutos, ou então, se os deputados não cumprirem os tempos, eu espero que cumpram, porque temos hoje aqui o debate quinzenal com o Governo e com o Primeiro-Ministro, terão o tempo proporcional ao número do, ao, ao tempo usado pelos deputados. E por isso, uma vez mais, dizia que é uma honra para nós receber esta delegação, dava então a palavra e utilizarem os 12 minutos como bem entenderem, podem falar os três, como entenderem, e vai começar a partir de agora então a contagem dos 12 minutos.
Muito obrigada, Sr. Vice-Presidente, Presidente em exercício, senhoras deputadas, eu ia dizer senhoras e senhores, mas hoje as mulheres. Senhoras deputadas, muito obrigada por nos receberem. Em nome do Conselho Português para a Paz e Cooperação, que, como sabem, é uma organização que se preocupa com os problemas, naturalmente, que põem em causa a paz, por isso somos Conselho Português para a Paz, o que ameaça a paz, e, portanto, também defendemos a cooperação com todos os povos de todo o mundo e, nesse sentido, vamos realizando várias atividades. Damos grande importância, naturalmente, aos povos que estão que estão a sofrer situações que, neste caso, de autêntica colonização por parte do Reino de Marrocos, e damos grande importância também ao cumprimento das decisões da ONU. Nossa base é sempre a Constituição da República Portuguesa, designadamente o artigo 7º, e a Carta das Nações Unidas. E é nessa base, e tendo em conta estes princípios do direito internacional, que nós também temos solidariedade com a Frente Polisário, e tivemos conhecimento de alguns desses factos que aí estão já indiciados, mas naturalmente achamos que há outros problemas, e designadamente estes da necessidade do reconhecimento dos direitos e do cumprimento dos princípios e das resoluções da ONU sobre esta questão. Mas eu pedia então para agora ser o Sr. Mohamed Fadel a falar, na medida em que, melhor do que eu, ele que é representante da Frente Polisário, que nós reconhecemos como representante do povo do Saara Ocidental, pedia então que fosse ele a falar sobre os problemas e as questões que aqui nos trouxeram. Ah, está bem. Obrigada.
Buenos días. Lamento no hablar todavía el portugués. Espero que puedan comprender la sustancia de lo que voy a decir. En todo caso, primero quiero agradecer la gentileza por haber aceptado recibirnos en una audiencia en esta augusta institución. Es un privilegio para nosotros poder aportar nuestra palabra y dar nuestra opinión a esta entidad. Quiero agradecer la presencia de todos y el interés que han mostrado por escuchar la palabra de los saharauis tras más de 43 años de un conflicto de corte colonial, como todos saben. Nosotros vivimos todo un cúmulo de problemas desde que Marruecos ocupó el territorio. La problemática más relevante desde el punto de vista humanitario es la situación de los derechos humanos en los territorios que ocupa Marruecos. Y en este caso quisiera referirme de manera concreta a un grupo de jóvenes saharauis que han sido encarcelados en 2010 en lo que en su día se consideró como la primera chispa de la primavera árabe. Fue en 10 de noviembre de 2010. Los saharauis en las zonas ocupadas se manifestaron a 15 kilómetros de la capital de Laayoune, montaron un campamento y ahí exigieron sus reivindicaciones, no solo políticas, sino también sociales, de orden económico, y sobre todo el derecho del pueblo saharaui, como lo insta la comunidad internacional, el derecho internacional, el derecho a la autodeterminación, como bien está establecido en toda la doctrina de las Naciones Unidas. Desde entonces, este grupo de jóvenes, al principio 25, uno ya murió el año pasado, justamente a raíz de las secuelas de la tortura a la que ha estado expuesto durante el cautiverio. El resto actualmente son 12, 19 los que están en cárceles y están en condiciones extremadamente precarias y dramáticas, por decirlo de alguna manera. No solo Marruecos no respeta lo que estipula el derecho humanitario en el caso de territorios ocupados, los detenidos no deben trasladarse al territorio de la potencia ocupante, están a miles de kilómetros de sus familiares y están privados de poder visitarlos con la frecuencia que ellos creen necesario, además de lo que supone el esfuerzo económico de ese desplazamiento de más de 1.500 kilómetros para visitar a estos presos que en estos días precisamente están en una huelga de hambre, en una situación extremadamente precaria y lamentablemente la comunidad internacional, a pesar del esfuerzo que ha hecho Amnistía Internacional y Human Rights Watch para que esclarecer el destino, en fin, la situación de estos detenidos políticos, Marruecos sigue. Uno de ellos está casado con una señora francesa y esta ha sido privada de visitar a su marido en las cárceles. Ella vive en París, ha intentado la última vez la semana pasada viajar a Marruecos y la expulsaron desde el aeropuerto. No pudo ver a su marido y tenemos informaciones de que todos están en un estado de salud muy precario, muy difícil, no les ofrecen la atención médica necesaria, los tienen separados en células separadas en distintas cárceles en todo el mapa marroquí y es una situación que nos preocupa. Y bueno, en realidad esta es una dimensión del conflicto al que me he referido, es un conflicto de descolonización. Nosotros llevamos 42 años viviendo en unas circunstancias extremadamente difíciles, sobre todo para la población que ha logrado huir de la invasión marroquí a finales del 75, cuando todo el mundo sabe que en las circunstancias esas tristes en que España estaba indecisa a finales de los años 75, con la muerte del caudillo, la opinión española estaba un poco embargada por lo que iba a pasar después de 40 años de dictadura, y ese es el contexto que aprovechó Hassan II con la complicidad, lógicamente, francesa, para invadir el territorio bajo la cobertura de lo que en su día se llamó la Marcha Verde, pero que en realidad era una invasión militar en toda regla. Desde entonces, mucha de la población saharaui ha logrado emigrar bajo la brutalidad de las fuerzas marroquíes, han emigrado al territorio argelino y desde ahí se han montado campamentos de refugiados donde viven desde hace ya 43 años los saharauis, muchos de los saharauis. El proceso de paz que en su día fue aprobado tanto por Marruecos como por el Frente Polisario, gracias a las gestiones que en su día han hecho la Unión Africana y la Organización de las Naciones Unidas, se firmó el acuerdo para que se lleve a cabo un referéndum en el territorio y en este sentido la resolución 690 de la Asamblea General de las Naciones Unidas que aprobó el proyecto de paz este prevé la celebración de un referéndum de autodeterminación como así lo estipula la doctrina de las Naciones Unidas y que los saharauis puedan pronunciarse de manera libre y regular sobre cuál es su futuro si quieren la independencia o pasar a ser parte de Marruecos, que nunca lo fue de hecho porque el dictamen del Tribunal Internacional de Justicia de octubre de 1975 se pronunció de manera clara sobre las reivindicaciones marroquíes y en su día Mauritania y dijo textualmente que después del estudio que han hecho todos los magistrados no ha habido prueba de que en el pasado el Sahara Occidental estuvo sometida a la soberanía marroquí. Lo testimonian muchos documentos históricos de la época que Marruecos nunca tuvo soberanía sobre el Sahara Occidental. Y, de hecho, por eso Hassan II desató el ejército para ocupar el territorio por la fuerza. El plan de paz que fue aprobado, como decía, ya en 1990 y prevé la celebración de un referéndum, se creó la Comisión de las Naciones Unidas para un referéndum en el Sahara Occidental, la MINURSO, como su nombre indica. Esta tenía previsto celebrar el referéndum en febrero de 1992. El cese del fuego se declaró en el 91, el 6 de septiembre del 91. Las primeras fases del proceso eran el intercambio de prisioneros de guerra, la retirada de los ejércitos de las líneas del frente y se inicia la campaña referendaria. Pero esto nunca ha podido llevarse a cabo porque Marruecos tiene la certeza de que si un referéndum lo supervisa la comunidad internacional y observa rigurosamente las normas internacionales, los saharauis iban a votar por la independencia. De modo que desde entonces se la ha ingeniado para seguir obstaculizando incondicionalmente la celebración de esa consulta que él sabe de antemano que le va a ser, no va a ser favorable a Marruecos. Desde entonces se las ingenian para seguir dilatando continuamente. Han desfilado ya 6 secretarios generales de las Naciones Unidas desde que el conflicto del Sahara Occidental se desató a finales del 75. Son ya 8 representantes especiales del secretario general que han tirado la toalla de manera clara por las obstrucciones que interfieren en Marruecos. Quiero recordarles que en 2016 el propio secretario general de las Naciones Unidas de la época, Ban Ki-moon, visitó los territorios liberados, estuvo en los campamentos y eso le mereció una condena por parte de las autoridades marroquíes. Le impidieron pisar el territorio en las zonas ocupadas y desataron una campaña de denigramiento tremenda contra el secretario general de las Naciones Unidas. Expulsaron a los efectivos de la MINURSO que estaban en el territorio, sobre todo la parte civil, política, y se permite toda esta gesticulaciones y estas maniobras para seguir dilatando continuamente. El señor secretario general nuevo, señor Antonio Gutiérrez, nosotros tenemos esperanzas de que, como en su día fue primer ministro en Portugal, cuando por casualidad de la historia asistió a la experiencia de Timor del Este y autorizó que se celebre el referéndum debidamente, como lo establece en la normatividad internacional, tenemos esperanza de que se inspire en esa misma experiencia y pueda hacer que se respete el derecho internacional en la última colonia que existe en el continente africano. Él designó al alemán Horst Köhler hace 6 meses como representante especial del secretario general de las Naciones Unidas y este ha iniciado una manera de abordar el conflicto de una manera un poco diferente de los antiguos representantes especiales. Este ha buscado involucrar a la Unión Africana, que en su día fue protagonizadora también del proyecto, a la Unión Europea y a todos los países que de alguna manera estén interesados o asumen de alguna manera alguna responsabilidad en la zona. Esta es una gestión que parece ser que no le gustó a los marroquíes. Marruecos quiere que el asunto se gestione a nivel del Consejo de Seguridad única y exclusivamente, habida cuenta de las influencias que tiene Francia en ese Consejo y las posibilidades de que cualquier decisión que se vaya a tomar en contra de Marruecos pueda ser vetada por los franceses. Esto ha sido así hasta ahora. Estos días se está reunido justamente el Consejo de Seguridad para debatir sobre la evolución del conflicto del Sahara Occidental y ver las perspectivas de que se solucione por fin la resolución última de abril pasado. Quiero recordar que todos los años en abril el Consejo de Seguridad se reúne sobre la problemática del Sahara y aprueba una resolución que renueva el mandato de la misión de las Naciones Unidas en el territorio durante un año. La resolución será aprobada a partir del 25 de este mes de abril, pero ayer empezaron los debates ya a nivel del Consejo de Seguridad y es previsible que tomen una decisión en los próximos días que nosotros esperemos que sea un poco más sólida en el sentido de exigir a Marruecos que se someta a sus compromisos con la comunidad internacional y que por fin se pueda celebrar el referéndum que tanto ansiamos nosotros los saharauis y muchos de la comunidad internacional.
Muito obrigado e agradeço-lhe também. Não só conseguiu expor tudo o que queria cumprir os 12 minutos. Não, teve muito bem, estou precisamente a elogiar. Muito obrigado. Eu dava agora a palavra aos diferentes grupos parlamentares. Apenas dizer que este é um tema que aqui a Comissão de Negócios Estrangeiros entendeu como importante, porque não só decidiu rapidamente recebê-los e adaptou os seus trabalhos à data, porque nos propuseram aqui uma data do 15 e hoje era o único dia disponível. Dava agora aqui a palavra à representação do PSD, a senhora deputada Ângela Guerra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostava, em primeiro lugar, de cumprimentar a representação do Grupo Parlamentar do PSD, a doutora Hilda Figueiredo, o doutor Filipe Ferreira e também o representante da Frente Polisário em Portugal, o Sr. Mohamed Fadel. Muito obrigado pela sua exposição. Para mim é fácil perceber espanhol porque eu sou da fronteira de Portugal com Espanha, portanto é muito fácil, não se preocupe, esteve muito bem. Devo-lhe dizer que eu já, em representação do grupo parlamentar do PSD, recebi o ano passado umas senhoras que vieram trazer-nos também a questão noutra perspectiva, que tinha a ver com o facto de algumas mulheres estarem a sentir algumas dificuldades, esposas de alguns destes presos políticos que vieram até para nos porem a questão em matéria de igualdade, digamos assim, e portanto nessa qualidade também já recebi alguma informação sobre o que se está a passar ali naquele território. Tudo aquilo que nos relatam é matéria que já é do conhecimento desta casa, portanto não é novidade para nenhum dos senhores deputados que aqui está, creio eu, e infelizmente isto protela-se no tempo há muitos anos. Há tantos anos quase como a minha idade, eu tenho 44 anos e isto já há 42 anos que há pessoas que vivem assim, nesta condição. As questões que nos trazem relativamente à dignidade e ao respeito basilar dos direitos humanos dos presos políticos, creio que no momento será talvez o que esteja a chamar mais a atenção à opinião pública, e isso para que a resolução do problema possa vir a ocorrer, ou pelo menos que alguns passos sejam dados, ainda que tristemente para essas pessoas seja uma realidade. Se calhar chamar a atenção da opinião pública neste aspecto, que é isso que acho que está a entrar pelos olhos das pessoas adentro, é a desumanidade a que estas pessoas estão sujeitas, tem trazido, em nossa opinião, alguma consequência e algum desenrolar de alguma matéria que eu confesso que há algum tempo que tenho estado a acompanhar e parecia que não havia forma de haver avanços. Marrocos tem uma posição neste mês, no mês seguinte parece ter outra, e portanto tudo aquilo que são regras que nós entendemos que o direito internacional impõe aos Estados soberanos, parece que há alguns Estados que não são iguais a todos os outros, ainda que com assento nestas organizações internacionais. No que diz respeito às diligências que o Sr. Dr. António Guterres tem estado a fazer, parecem-nos de todo muito pertinentes, e na sequência daquilo que presumimos que tenham sido as conversações, tem havido consequências e, portanto, estamos a acompanhar com muita atenção o desenrolar desta questão, e, portanto, da parte do Grupo Parlamentar do PSD haverá toda a disponibilidade de acompanhar a matéria, de fazermos aquilo que em termos de matéria de direito internacional seja da decisão do Grupo Parlamentar em proceder em conformidade, e portanto agradeço uma vez mais a informação que nos traz, e dizer também que efetivamente a questão do referendo é uma matéria que também já se ouve há tanto tempo, acho que era de toda a justiça e de mais elementar justiça que pudesse ocorrer, para que os povos que ali vivem, e isto é uma opinião minha pessoal, quem lá vive no território, os povos que todos os dias lidam com estas situações, com esta, independentemente das razões que assistem a uns e a outros, que não é isso que eu pretendo pronunciar-me, não é sobre isso que eu me pretendo pronunciar, aliás, independentemente disso, será de toda a justiça que efetivamente possa ocorrer uma pronúncia das pessoas que ali estão e que ali vivem e que sofrem todos os dias as consequências destas boas decisões para uns, no entender de alguns, e muito mais para outros. E, portanto, aguardamos também com alguma cuidado o desenrolar desta situação, nesta perspectiva do referendo que também nos explicou que está a ser ponderado e a ser trabalhado. Muito obrigado uma vez mais.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agradeço-lhe também ter cingido ao tempo dos 4 minutos. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Gabriela Canavilhas, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Os meus cumprimentos e quero também dar as boas-vindas, em nome do Partido Socialista, à Sra. Deputada, à Sra.
Já não é deputada, doutora Hilda Figueiredo. Será sempre estar no nosso imaginário como sempre uma representante parlamentar do PCP. Hilda Figueiredo, doutor Filipe Ferreira e Mohamed Fadel, é muito bem-vindo nesta casa. Como disse o Sr. Presidente, este assunto, de facto, é sempre uma prioridade para nós parlamentares e nós temos, enquanto não só agentes políticos, mas como cidadãos preocupados com os direitos humanos, temos acompanhado, como é evidente, este problema e esta situação em Marrocos, da Frente Polisário e do Saara Ocidental, há muitos anos. Eu, em particular, conheço bastante bem a situação e até visitei Laayoun e acompanhei os trabalhos da Minurso em 93, portanto conheço bastante bem a problemática e só tenho a lamentar que, estando em 2017, o referendo não esteja ainda concluído. Quero que eu fale um pouco mais devagar. Falarei. Sim. Parece impossível como um referendo lançado em 1991, sob a égide das Nações Unidas, monitorizado por uma frente, uma missão das Nações Unidas, militar das Nações Unidas, não tenha ainda tido sucesso.
Passou ainda do papel.
Exatamente. Os argumentos de que o povo saauri é um povo nómada e que isso dificulta a contagem e a referendagem da população vingou durante algum tempo, mas, de facto, não justifica este atraso destes todos estes anos. E, portanto, é claramente são manobras dilatórias e que nós precisamos de aferir as razões porque estão a acontecer. Eu tenho total confiança na ONU e nós, enquanto povos que se norteiam pelos princípios das Nações Unidas, temos que manter essa total confiança nos princípios da ONU. E Portugal enquadra-se e revê-se nos princípios das Nações Unidas e mantemos confiança nos princípios norteadores das Nações Unidas e não ponha em causa a bondade da missão e de quem está a desenvolver a missão da Minurso. Até porque, como lhe disse, eu estive pessoalmente em Laayoun e apercebi-me das dificuldades de quem está no terreno e da boa vontade de quem está no terreno. Agora, também sei que o contexto regional é um contexto complexo. Também sabemos que o contexto bilateral entre Marrocos e Argélia é um contexto complicado. E todas estas questões de geometria, digamos assim, local, política e económica e militar, têm consequências e podem ter consequências bélicas e, enfim, podem ter até consequências para as populações civis complicadas. O que é certo é que as missões de paz, como é esta da Minurso, têm tudo isto em consideração. E a verdade é que todos estes ponderáveis estão a levar a que este referendo esteja a tomar demasiado tempo. Eu partilho das suas esperanças relativamente ao secretário-geral da ONU. E tudo faremos nós, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e julgo com a solidariedade dos restantes grupos parlamentares, para sensibilizar o senhor secretário-geral das Nações Unidas no sentido de alertar para a importância desta matéria, para não deixar esquecer este caso, tal como não deixou esquecer Timor, este caso de facto aqui tão próximo de nós e mais, envolvendo países que são amigos de Portugal, com quem Portugal tem relações de amizade, relações próximas, quer de cultura, quer económicas. Portugal é um parceiro próximo de Marrocos, um parceiro próximo da Argélia, da Mauritânia. Portanto, são razões mais que suficientes para Portugal se empenhar também numa solução deste conflito regional. Deixe-me só terminar, senhores Presidente, dizendo que recentemente, quando houve o desastre aéreo de um avião da Argélia próximo do aeroporto de Tindouf, fiquei francamente preocupada que tivesse sido em consequência de uma ação bélica ou terrorista ou bélica relacionada com a Frente Polisário, com consequências para o povo saauri. Felizmente, tudo indica que tenha sido apenas um desastre aéreo, mas mesmo assim sei que vitimou muitas pessoas, muitos cidadãos sauris. Eu manifesto aqui as minhas condolências também ao povo saauri resultantes desse desastre aéreo. Conto com a nossa solidariedade. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Social, Partido Comunista Português, deputada Carla Cruz.
Obrigada, Sra. Presidente. Começo em nome do Grupo Parlamentar do PCP por cumprimentar o Conselho Português para a Paz e para a Cooperação. Também o Sr. Delegado da Frente Polisário em Portugal, o Sr. Mohamed Fadel. Dizer que o PCP, ao longo dos anos, quer aqui na Assembleia da República, quer noutras instâncias e designadamente no Parlamento Europeu, temos mostrado a nossa solidariedade para com o povo sarauí, mas não nos ficamos unicamente pela manifestação da solidariedade. Nós temos, de facto, e no caso concreto dos presos sarauís e das condições da sua detenção, do seu cárcere, e as violações grosseiras com que têm sido confrontados ao longo dos anos, temos apresentado aqui na Assembleia da República várias questões dirigidas ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, no sentido de Portugal acompanhar e diligenciar junto das instâncias um acompanhamento e um respeito do direito dos presos sarauís, o direito a serem visitados, o direito a terem condições de cárcere dignas, o direito a terem uma representação, a lhes ser dada uma representação jurídica que lhes tem muitas das vezes sido sonegada, não é? E, portanto, esses direitos têm que ser cumpridos e garantidos, até porque há, de facto, garantias do direito internacional relativamente aos presos que não estão a ser cumpridas nem respeitadas, mas também temos feito e apelado, já apresentamos votos relativamente à situação, fomos promotores de uma carta de apoio, de solidariedade ao povo, que foi subscrita por outros deputados de outros grupos parlamentares, em que de facto se mostrou a solidariedade, mas não basta só a solidariedade. De facto, é preciso que se deem passos concretos e decisivos, desde logo, pelo reconhecimento do direito que está consagrado e o direito que o povo sarauí tem à sua independência e à sua autodeterminação. Temos, e neste sentido, que se cumpram aquilo que têm sido as resoluções, as proclamações internacionais sobre esta matéria. E, de facto, tarda a que esse direito seja um direito reconhecido. Pensamos que a questão central que deve ser colocada é a procura de uma solução política justa, não é? E essa solução política justa, no nosso entendimento, só tem uma solução, que é o reconhecimento à autodeterminação, o reconhecimento do direito inalienável do povo sarauí à sua independência. Não podemos também deixar de registar aquilo que tem sido o papel do Reino de Marrocos a violação sistemática do cumprimento do direito internacional, dos direitos que estão reconhecidos ao povo. E, portanto, de facto, há tem havido ao longo destes anos uma sistemática repressão, violação dos direitos humanos e um bloqueio claro e expressivo e inequívoco de se encontrar essa solução. E nesse sentido também temos alertado e exortado o governo português, as autoridades portuguesas, para junto daquilo que é a comunidade internacional, designadamente nas Nações Unidas, que se reconheça esse direito e que não se tenha tibiezas naquilo que é este direito inalienável do povo. E, portanto, aquilo que continuaremos a fazer e aquilo que temos feito é no âmbito daquilo que são as competências na Assembleia da República de continuar a dar expressão à situação do povo sarauí, dos presos, mas exigindo de facto respostas. E esse é que é o aspecto central, é que sejam de facto concretizados esses direitos que estão há muitos anos de facto a ser protelados e não alcançados. Eu tinha uma questão, eu entendo, mesmo a terminar, Sr. Presidente, eu compreendo a esperança que foi manifestada pelo delegado da Frente Polisário, mas o que sucede é que o mandato já tem algum tempo e a situação, de facto, está numa situação de impasse. E eu queria perguntar em concreto o que é que a Frente tem feito junto da ONU no sentido de haver uma maior concretização, um cumprimento das próprias deliberações, e nomeadamente na questão do referendo. Que se há informações mais atuais. Fiz-me entender.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pedro, queres intervir? Hã? Não? Bom, agora, portanto, vou ter a oportunidade de usar da palavra durante 12 minutos em resposta às perguntas dos senhores deputados, dar conta que também chegou o senhor deputado Pedro Soares, do Bloco de Esquerda, que é também vice-presidente desta comissão. Dava então a palavra e utilizem os 12 minutos como bem entenderem, repartindo eventualmente o uso da palavra, ou quem quiser fazer, faz favor.
Muito obrigada ao deputado Pedro Soares, que também veio agora. Vamos seguir o mesmo princípio. Depois, no final, eu darei alguma informação um pouco maior do Conselho Português para a Paz e Cooperação, mas posso fazê-lo informalmente. E pedia que o nosso convidado, uhum. Sr. Mohamed Fadel, respondesse a algumas questões uhum. E comentasse.
Faça favor.
Quiero reiterar mis gracias a la paciencia y quiero recordarle que el argumento de que es una población nómada y que no se puede determinar la cantidad de gente que vaya a pronunciarse durante el referéndum, ese es un argumento que utilizan los marroquíes. En realidad, el acuerdo se hizo sobre la base del censo, último censo que ha hecho la administración española a finales de 75, de 74. Esa es la base del referéndum y Marruecos firmó ese acuerdo. Pero como sabe de antemano que esa población va a votar en contra de la anexión, pues está buscando crear obstáculos continuamente. Esa es la realidad. Y bueno, pues no sé qué otras preguntas.
Y otras cuestiones. O que Frente Polisario está haciendo junto de Naciones Unidas para cambiar a situación?
Sim, e já agora acrescentar que houve aqui o sentimento da esperança que a ONU e o atual secretário-geral, como é que vê também essa questão das posições que vão ser assumidas proximamente pela ONU? Qual é que são as expectativas que têm?
Bom, na realidade, nós devo confessar que temos um pouco de optimismo com a chegada do Sr. António Guterres a cargo do secretário-geral das Nações Unidas. Ya he dicho anteriormente que el presidente de Timor nos estimula un poco y también es motivo de optimismo un poco la gestión que está haciendo Horst Köhler, el que fue presidente alemán como enviado personal del secretario general. ha hecho gestiones muy interesantes que nunca han hecho los otros representantes especiales, a pesar del calibre, que fue el primero fue James Baker, estuvo 8 años, después un holandés, después otro americano, Christopher Ross, y todos han tenido que tirar la toalla al final ante la intransigencia marroquí. Decía que el alemán parece que tiene otra manera de tratar el asunto y tenemos esperanzas de que en la medida en que él ha logrado involucrar a la Unión Africana como entidad continental que le corresponde tener palabra a decir en el conflicto que se lleva a cabo en África y por otra parte vincular también a la Unión Europea en la búsqueda de una solución, porque geográficamente el Sáhara Occidental, el norte de África, es vecino de Europa de alguna manera. Y lo que pueda pasar en esa zona de estabilidad o al contrario de conflicto, pues tiene sus incidencias en el continente europeo, sobre todo en la franja sur del continente europeo. De modo que es una aproximación que nosotros creemos muy interesante y que es la única manera de lograr hacer presión sobre Francia, que es el padrino definitivamente de toda la aventura marroquí colonial en el Sahara Occidental, porque hasta ahora Francia ha estado obstruyendo todo progreso en la aplicación del plan de paz que en su día Marruecos firmó y estaba de acuerdo en que se lleve a cabo. Nosotros hemos hecho público muchos documentos recientes y yo creo que se los haremos llegar a todos. Sobre todo, hay un hecho absolutamente importante y trascendental y quiero recordarlo, es el dictamen del Tribunal Europeo de Justicia, que el 27 de febrero de este año, tras 43 años, volvió a decir de manera clara que el territorio del Sahara Occidental es un territorio distinto y diferente del territorio de Marruecos y que, en consecuencia, ninguna entidad estatal o privada tiene derecho a firmar acuerdos con Marruecos reconociendo implícitamente la soberanía de Marruecos sobre esos territorios. Ese es un tema también de mucha importancia y tenemos fe en que tenga incidencia en la decisión que vaya a tomar el Consejo de Seguridad para el 25 de abril.
Sim. E serão distribuídas por todos os grupos parlamentares. Fazem chegar à Comissão.
Nós enviamos quando nos...
Sim. Vale.
E vamos enviar.
Vale.
Sim, têm que ir. Então eu queria só acrescentar que nós solicitamos exatamente que intervenham, seja junto da ONU, seja junto do governo português, seja junto de Marrocos e das formas que puderem, porque há aqui direitos importantes deste povo que não são respeitados, decisões da ONU que não são respeitadas, e os próprios direitos humanitários, não é? Em relação aos presos políticos. Morreu um já e corre-se riscos, porque eles estão em greve de fome, disso acontecer com mais, a fragilidade de uma situação que se arrasta há tantos anos. E por isso... Pronto, o que puderem fazer neste sentido, foi por isso que pedimos a reunião e agradecemos imenso toda a possibilidade que nos deram. Trazemos cá o Sr. Mohamed Fadel e de agora também vos canalizarmos os documentos. O que for possível fazerem, nós agradecemos em nome da defesa do direito de um povo a que se cumpram e se respeitem decisões da ONU. A esperança que ele tem, nós também temos alguma esperança, mas sabemos, como as senhoras e o senhor presidente também sabem, que isto não é fácil passar, enfim, avançar. E por isso tudo aquilo que pudermos fazer é importante. Muito obrigada.
Nós também agradecemos, já estamos disponíveis para que nos façam chegar toda a informação que eventualmente vai haver algumas evoluções. É verdade que disse muito bem, estamos a falar de um território muito próximo do nosso, a União Europeia, muito próximo de Portugal, que quase, se não fosse a água que nos separa, realmente era ao lado, e, portanto, é uma matéria que a Comissão tem acompanhado há muitos anos, o que prova que é algo que tem vindo a avançar de forma muito, muito lenta, e dizer que cada grupo parlamentar, como é evidente, fará os seus juízos daquilo que ouviram, e certamente na missão que tem este Parlamento faremos chegar ao Governo as preocupações, tanto a nível do grupo parlamentar, mas também a nível de Comissão. Uma vez, muito obrigado e pedi desculpa, mas a agenda parlamentar é assim mesmo e é normal que os seus deputados queiram estar presentes no início do debate com o Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado.
Muito obrigado. Obrigado.
Um boletim nosso para nos ficarem a conhecer um bocadinho melhor. Quem assinar era bom. Tu depois lês e percebes o que é.
Senhora Deputada, dá-me licença. Muito
Sim.
obrigada.
Olha, muito obrigada. Também dou um voltinho nosso para nos conhecer um bocadinho melhor e muitas felicidades
igualmente.
Também.
Gostaria de ver.
Igualmente, um beijinho então. Um beijinho. Vamos, eu gosto de cortar estas formalidades.
E eu gosto de ver as mulheres que para mim, quando eu era pequena,
Já, no meu tempo. Porque assim, quando a gente começou cá, éramos poucas.
Muito poucas.
Isto evoluiu felizmente.
Prazer em vê-la.
Igualmente, em felicidades também.
Ok, ao presidente. Boa tarde.